Falando de Livros.
Nove horas, 18 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e a gente está de volta com o Universo Literário para você aqui na UFMG Educativa. Estamos em 104,5 FM ou em ufmg.br/rádio. Olha só, há tempos, Jardes Macalé e Jorge Maltner são amigos e parceiros musicais. Ambos são compositores que viveram aí os anos da ditadura. E nessa quinta-feira, ou seja, amanhã, o Sesc Paládio reúne aí os dois músicos por meio do projeto Literaturas, Questões do Nosso Tempo. Essa edição do projeto é intitulada Neurônios Saltitantes, uma conversa sobre música, vida e poesia, reúne aí Maltner e Macalé na mediação da professora aposentada da Faculdade de Letras da UFMG, pesquisadora em poética contemporânea, ensaísta e poetisa, Vera Casanova, e é com ela que nós conversamos agora no Universo Literário. Bom dia, Vera, tudo jóia?
Bom dia, Michele, tá boa?
Eu tô bem, obrigada, e você?
Pois é, eu tô me preparando para enfrentar aqueles dois monstros sagrados da música popular brasileira, o Maltner e o Macalé.
Olha, eu te desejo muita sorte, mas sei que você vai tirar isso de letra, literalmente. É, né? Literalmente. Ô, Vera, sempre prazer falar com você. Todo dia você está aqui, 8h30, né? Hoje eu te acionei pela segunda vez, mas é por uma justa causa, viu?
Uhum.
O encontro entre o Maltner e o Macalé, intitulado aí Neurônios Saltitantes, uma conversa sobre música, vida e poesia. Como se apresenta a poesia nesses dois compositores, Vera?
Olha, todos dois são absolutamente poetas. Agora, no sentido de que tanto o Macalé quanto o Maltner... O Maltner é mais letrista ainda que o Macalé, porque o Macalé, o problema dele maior era trabalhar com outro monstro. Por exemplo, ele trabalhou com o Vale Salomão, uhum, entendeu? Com o Capimã, Torquato Neto, quer dizer, o pessoal da geração dele, e ainda continua, mas, sobretudo, o povo daquela geração foi muito forte.
Uhum.
Como é que você pode imaginar trabalhar fazendo música para a letra, por exemplo, do Vale Salomão?
Nossa.
Ou então com Torquato Neto. Quer dizer, Let's Play That, por exemplo, é uma senhora letra.
Uhum, uhum.
E o Malte ainda trabalha mais ainda com letra. Porque, por exemplo, quem escreve Maracatu Atômico merece mil, né? Cachorro Louco tem um verso que eu sou apaixonado, que é um relâmpago dourado rasgou o céu do gibi e eu fiquei todo chamuscado. Isso é genial, entendeu? Então, é nesse sentido que a poesia tem que ser valorizada, quer dizer, como um traço diferente do coloquial, apesar de que eles trabalham com o coloquial e com metáforas riquíssimas, que também enriquecem o coloquial.
Pois é, você está falando aí dessa responsabilidade, vamos colocar assim, de se musicar essas letras todas, né? E você pontuou muito bem que o Maltner, ele é um escritor e tanto.
É.
Tanto é que a produção musical dele é cheia de álbuns profundamente conectados aí à sua literatura. Como é que é essa relação entre a composição musical e a literatura?
Veja bem, normalmente, até uma discussão muito grande que se faz na teoria da literatura, se letra de música pode ser considerada poesia. Quer dizer, poesia não, poema. Poesia é porque é um elemento poético que está ali dentro. Mas há uma discussão que não vai a lugar nenhum, porque no final das contas você tem um poema, que é a forma da poesia, né? O poema, ele é musicado e é levado para grandes multidões. Coisa que o poema no livro não é a mesma coisa. Você não pode dizer que, por exemplo, o Maltner venderia, ou o mesmo o Macalé venderia seus versos, entendeu?
Uhum.
Com tanta expansão como é, por exemplo, no caso, quando tem melodia.
É verdade.
Nesse sentido, eu acho que o poema, ele é enriquecido de todas as formas. Inclusive, se você vai na web, por exemplo, você pega um site do Maltner ou do Macalé, você tem ali a letra, que é um poema, e a música que acompanha, porque normalmente tem um vídeo que está mostrando o que eles estão cantando.
Exato.
Então você tem vamos dizer assim, uma aproximação muito grande entre o poema e a letra. A letra é o poema é a letra.
Uhum.
Entendeu? Então, eu acho que a gente não pode também, não vou comparar com nenhum autor desse universitário, como é que chama esse... Oh, meu Deus do céu. Esse pessoal aí, universitário aí, que canta música sertaneja, sertanejo universitário.
Sertanejo universitário. Isso, é, porque eu fiquei até confusa aqui agora, porque, enfim, vamos...
Sertanejo universitário. Uhum. Porque isso não tem condição de comparar.
Não.
Porque isso é o prosaico, absolutamente mais prosaico que existe. Quer dizer, o povo brasileiro parece estar acostumado com esse prosaísmo e esquece que o poema, a poesia, é que é a grande enriquecedora das letras que existem por aí.
Sem dúvida. E a poesia, a letra, a palavra permeia toda a manifestação artística, às vezes. Você não acha isso, não, Vera?
Ah, é, claro.
Tudo tem a palavra. Cinema,
tudo tem a palavra,
a música,
mesmo o vídeo.
Exatamente, o vídeo. Tudo sem... Tira a palavra, metade da obra né, se perde também um pouco. Vamos falar um pouco dessa mediação que você vai fazer amanhã. É um debate... O público que vai estar presente vai poder participar de alguma maneira?
Claro. Como foi da outra vez também, quando eu fiquei com o Maltner na mesa. Quer dizer, você tem uma fala, os dois, eles talvez cantem alguma coisa, e depois eu sempre jogo para o público algumas questões que eles queiram fazer. E aí começa o debate, é bom demais.
Não faço ideia, estaremos lá.
É muito legal. Intermediar é que é difícil. Que todo mundo quer falar, todo mundo quer perguntar. Né?
Chega uma hora que você tem que dar uma levantada, né? Peraí. Então, são 9h24, bom dia para você que está na UFMG Educativa, esse é o Universo Literário. Nós estamos conversando com a mediadora do encontro, Jorge Maltner e Jardes Macalé, Neurônios Saltitantes, uma conversa sobre música, vida e poesia, professora aposentada da Faculdade de Letras, ensaísta e poetisa, Vera Casanova. Vera, ainda pensando nessa questão da música, como a poesia marginal influenciou em uma produção musical igualmente engajada politicamente?
Bom, você fala de poesia marginal, é aquela poesia do mimeógrafo da década de 70, que ia para as ruas vender mimeografados os textos, o Chacal, né?
Isso.
Então, eu acho que, de certa forma, havia uma necessidade de se mostrar alguma coisa de diferente, vamos dizer assim, e a poesia sempre se dá nesse lugar, é a diferença. Né? Então, politicamente, eles foram absolutamente perfeitos. Eu acho que Capinã, nem tanto, mas o pessoal da Nuvem Cigana, por exemplo, que morava lá em Santa Teresa, o Chacal mesmo, e todos eles fazendo aqueles livrinhos, eles participavam de uma forma muito intensa da crítica à ditadura. E nesse sentido, eu acho que política e poesia estão muito próximos, muitas vezes, nem sempre. Ela pode ter um lugar determinado e diferenciado do que rola, como eu tinha falado já, do prosaico, da coisa que acontece no cotidiano, do todo dia. A poesia faz um racha, uma ruptura nesse espaço.
Entendi. Agora, há um paradigma de que o artista, seja ele músico ou escritor, é quase um super-herói, né? Aquele ídolo. A poesia marginal brinca muito com isso. Como é que se dá esse anti-heroísmo na poesia? É a intenção desse tipo de poesia criar um certo incômodo no leitor?
Bom, sempre foi, né? A poesia nasce para incomodar. Desde Platão, que está aí, por isso que foi expulso da República, entendeu? Agora, essa questão que você coloca é importante porque, como somos todos excluídos do social, vamos dizer assim, né, da sociedade, como a sociedade que é a do cultura de massa, da comunicação de massa, então esse lugar, como eu afirmo sempre, é um lugar diferenciado e, exatamente por ser diferenciado, é portador de críticas. Entendeu?
Entendi.
Então, se você, por exemplo, esse paradigma que você diz aí, é um paradigma que, de certa forma, foi desconstruído, vamos dizer assim, durante a poesia dita mimeógrafo marginal. Tá? Quer dizer, o tempo todo esse anti-herói vai aparecer aí. Entendeu? O poeta não é herói coisa nenhuma, o poeta é um que mora na rua. Entendeu? Ele está aí. Então, o Macalé mesmo tem na Rua Real Grandeza, que para mim é uma das melhores músicas feitas por ele, ele fala, vale a pena ser poeta, escutar você, torcer de volta da chave na fechadura da porta. Abra, volte e veja. sou um cara sem saída. Esse ser um cara sem saída é o poeta.
É, é verdade.
E é isso.
Uhum. Enfim. Enfim. Vera, como é que está essa produção do Macalé, a produção atual do Macalé, do Maltner, porque eles estão super ativos, né? Uhum. E como é que é essa produção ligada à contracultura, nos dias atuais, hoje, século XXI, 2015, nessa realidade totalmente distinta daquele início?
Você diz assim, em termos de produção deles,
sim,
eles continuam críticos. Uhum. E eles fazem alegorias, sabe, uhum, dentro, cantos paralelos, vamos dizer assim, uhum, do que está acontecendo hoje com a cultura brasileira.
É.
Que realmente é preciso fazer uma grande crítica, que ninguém praticamente está fazendo, está todo mundo engolfado por um movimento de indústria cultural,
uhum,
e ninguém pensa. A impressão que eu tenho, então, esse lugar determinado por eles, tanto por Maltner, Macalé, Chico e tudo mais, Caetano, mostra exatamente essa possibilidade, que é uma coisa que eles trazem da década de 60, da década de 1970, por aí afora, desde a época deles, tropicalismo e tudo, um momento de crítica que deve estar relacionado a essa sociedade que nós estamos vivendo.
Uhum. Entendi.
Entendeu? Quer dizer, eu acho que, de certa forma, um momento de pensar é o momento de ler poemas, é o momento de ouvir esse povo cantar, esse povo dizer alguma coisa.
Sem dúvida. A realidade, né? O momento que a gente vive é sempre o melhor tempero, né? Onde está o maior, onde eles vão encontrar mais assunto, né, para a produção, sem dúvida nenhuma. E como você falou, né, nos dias atuais, o que mais tem é assunto. Se a gente for falar da produção cultural, né, atualmente, a gente vai ter pano para manga.
É verdade.
Vera Casanova, poxa, eu queria te pedir para falar um verso qualquer deles, menina. Será?
Já disse, hoje eu já falei do Macalé.
Você falou três versos para mim hoje, mas eu sou abusada. Vera, por favor, convida o nosso ouvinte, por gentileza, para o evento de amanhã.
Olha, estão convidados todos aqueles que se interessam por coisas boas. Amanhã, no Sesc Palladium, às 9h, estaremos lá falando com Macalé e Jorge Maltner.
Maravilha.
Tá? E eu fecho com uma fala do Maltner, que diz: eu uso óculos escuros para minhas lágrimas esconder.
Ah, uma frase. Muito obrigada, Vera Casanova. Adoro conversar com você, é um prazer enorme. Muito obrigada pela
legal,
participação. E amanhã nos vemos lá, um bom evento.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser. Um beijo grande,
Vera.
Até amanhã. Tchau, tchau. É sempre um papo excelente, a Vera Casanova, né? Fala a verdade. Então, conversamos com a mediadora do encontro, Jorge Maltner, Jardes Macalé, Neurônios Saltitantes, uma conversa sobre a música, vida e poesia, professora aposentada da Faculdade de Letras da UFMG, pesquisadora em poética contemporânea, ensaísta e poetisa, Vera Casanova. O encontro tem entrada franca, sendo necessária a retirada de ingresso 2 horas antes do evento, que é amanhã, repetindo então todo o serviço para você, às 8h, no Grande Teatro do Sesc Palladium, que fica na Rua Rio de Janeiro, número 1046, no centro. E mais informações você obtém pelo telefone 3270-8100, 3270-8100, evento imperdível, e estaremos todos lá. Muito bem.
Falando de livros.